Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, caríssimo Presidente.
Muito obrigado por a sua disponibilidade, por ter estado aqui a aguardar enquanto esperávamos que se formasse as condições técnicas necessárias para dar início a esta reunião, que tem este formato agora misto, ou seja, com a presença de alguns dos seus deputados e os convidados ou as entidades que requereram ser ouvidas, naturalmente tem que se fazer sempre por videoconferência, fruto desta pandemia. E nós estamos aqui a dar cumprimento a um pedido do Sr. Presidente da Câmara, José Gonçalves, que nos fez chegar, atendendo à matéria de defesa do Sargo, enquanto Presidente da Câmara, manifestar aqui algumas preocupações a esta Assembleia, como já fez também o Governo, com a competência nestas áreas, que importa que as populações e a região tenham esse conhecimento. Assim, para apresentar as suas preocupações enquanto Presidente de Câmara de Algesur, dar-lhe a palavra para que manifeste junto dos diversos grupos parlamentares, de todos os grupos parlamentares, quais são efetivamente os constrangimentos e as diligências para que esta Comissão possa ajudar no desbloquear da questão tão importante para a economia local, que é a defesa do Sargo. Aliás, como Vossa Excelência bem referiu no documento que nos enviou, todas as suas preocupações, os constrangimentos, as dificuldades que efetivamente existem na economia local e também numa perspectiva social e cultural, que é a pesca do Sargo, eu acrescento do percebe, nesta região, e o quanto devemos lutar para ultrapassar essa questão, porque aquilo que nos move é efetivamente defender a nossa região, defender a economia do nosso país, mas também nesta vertente local, social e cultural. Por isso, sem mais demoras, um cumprimento especial. Sr. Presidente da Câmara, José Gonçalves, tem a palavra entre um período de 10 a 15 minutos para expor a esta Comissão e depois os seus deputados irão colocar as questões que entenderem e novamente darei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder e fazer as observações que entender necessárias. Só uma questão técnica, agradeço que quem não tiver a intervir desligue o microfone, isto é válido para todos os seus deputados que estão a assistir nos seus gabinetes e para o Sr. Presidente da Câmara, e se pretender dividir o tempo com outro interveniente, tem que fazer o favor de me indicar o nome para que eu lhe possa também dar a palavra. Por isso, sem mais demoras, com mais um cumprimento, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sim, senhor. Muito boa tarde. Cumprimento, obviamente, o Presidente da Comissão, Pedro do Carmo, e é um privilégio, enquanto Presidente de Câmara, poder ser ouvido no grupo alargado dos representantes de cada partido na Assembleia da República, que deixa, obviamente, um abraço de Algesur e dando-me esta oportunidade que hoje aqui tenho de expor as preocupações enquanto Presidente de Câmara num conselho fantástico que seguramente a maioria conhece ou todos conhecem, mas obviamente com todas as características de um conselho de interior, mas que tem uma costa fabulosa de 40 quilómetros num parque natural magnífico com uma capacidade nestes últimos anos de atrair cada vez mais gente e adeptos destas zonas. Eu tenho comigo apenas o chefe de gabinete que me acompanha nesta reunião, tendo tido a possibilidade de ouvir algumas pessoas locais sobre esta matéria ao longo dos tempos. Como sabeis, sou autarca há 20 anos e há 20 anos que acompanho estas matérias da agricultura, da pesca, da mariscagem, a qual também, não sendo obviamente eu um praticante dessas modalidades, tenho família também que está nestas atividades e temos obviamente aqui um conselho que acima de tudo tem uma tradição, uma forte tradição, que se dizia até que quem tinha uma horta em terra também tinha uma horta no mar. E essa tradição não pode seguramente ser ignorada e jamais deve ser ignorada por várias questões. Mas indo à situação do defesa do Sargo, eu participei há cerca de 5 anos, 6 anos, numa reunião aqui na Câmara Municipal. Na altura era Presidente José Marlinho e era Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Polinário, e secretária de Estado do Ordenamento do Território, que tutelava esta matéria em termos de competência, a secretária de Estado do Ordenamento do Território, e agora falha-me o nome, mas que esteve até há pouco tempo na Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, Célia Ramos. Portanto, eu, no início de defeso que começou no dia 1 de fevereiro, decidimos fazer e manifestar a estas duas secretarias de Estado a nossa preocupação de mais um ano de defeso, onde efetivamente coloquei aos senhores secretários de Estado uma série de perguntas e dúvidas sobre essa matéria. De facto, o defeso do Sargo para os lúdicos criou, ao longo dos anos, e penso que todos saberão, uma sensação e uma realidade, até se pode dizer, de injustiça, que se traduziu em reuniões, em manifestos, em manifestações de vários grupos informais, mais organizados, onde, de facto, os presidentes de Câmara, e nomeadamente estes concelhos aqui do Parque Natural, Sines, Odmira, Aljur e Vila do Bispo, também sempre mantiveram uma presença e, obviamente, tomando posição, muitas vezes conjunta, sobre esta matéria. O defeso do Sargo, a questão que se coloca logo desde o princípio, que é, se há efetivamente uma necessidade de defender este peixe, esta espécie, que efetivamente deverá ser para todos, porque se ela está escassa, se está a diminuir, o defeso deve ser para todos. Uma questão de princípio. Se depois já há os profissionais que poderão ter que ser compensados por esta paragem em termos do que é o defeso do Sargo, eu não posso estar mais de acordo. Mas efetivamente, se o argumento for que efetivamente a espécie está em risco, ela deve ser para todos. O segundo aspecto não pode-se deixar de referir, que tem a ver com eu, sendo pescador lúdico na rocha, não posso pescar. Mas o mesmo pescador lúdico, se for de barco, já pode pescar. Ora, há aqui contrassensos que é preciso, de facto, tomar boa nota e perceber que aumenta aqui a injustiça. Portanto, essa é uma realidade que é inquestionável. É essa a situação. Depois, outra questão que efetivamente se deve colocar e que nós colocamos, de facto, às duas secretarias de Estado, qual é a monitorização que tem sido feita ao longo destes anos? Supostamente, até por uma questão de avaliação, estes anos de defeso que leva a esta medida teriam que ter alguns resultados. Porque se eles não tiverem resultados, bem, não vale a pena ter defeso, ou então vale a pena ter defeso. Porque não há pior situação que efetivamente a gente justificar uma medida sem ela de facto estar fundamentada e bem, e com uma base científica onde possa dizer: o sargo tem diminuído, o sargo tem aumentado, a espécie de facto tem regredido neste defeso, até porque efetivamente a questão pode ser necessário tomar mais medidas sobre esta matéria. Portanto, essa é outra questão que deve ser abordada, deve ser vista, qual é efetivamente a monitorização que tem sido feita ao longo destes anos, desde que há esta portaria que definiu o defeso do sargo. Outra questão que não é só menos importante, que é: há um defeso que é feito para todos nesta região e neste mar Atlântico que é mais forte, como sabeis, que é os dias de possibilidade de pesca efetiva. Há uma parte destes anos, principalmente na altura de inverno, que a própria natureza faz o seu defeso, que efetivamente não permite a pesca, não permite aos lúdicos, não permite aos profissionais. Porque o mar aqui, como sabem, é forte. E quando de facto torna e tem certa e determinada dimensão, ninguém vai à pesca. E esse é outro aspecto que não é só menos importante, que além do defeso imposto por lei, há também um defeso natural que efetivamente a natureza assim o impõe. Depois, outra questão que efetivamente está e deve ser colocada em cima da mesa, que era a necessidade de percebermos se o ICNF, se a Secretaria de Estado, ou efetivamente a Secretaria de Estado do Ambiente ou a das Pescas, tem estudos efetivos sobre esta matéria. Fala-se muitas vezes nesta questão e é uma questão também importante. Nós até podemos não concordar com o princípio do defeso ou outras medidas que possam haver, mas se houver um estudo que efetivamente, por uma universidade, por especialistas na matéria, que diga e o estado do recurso é este, é preciso tomar medidas, bem, aí não há nada a questionar, porque efetivamente, sendo essa a realidade, é preciso tomar medidas, que se tomem as medidas. Portanto, em relação ao defeso do sargo, são esta, de alguma maneira, as nossas preocupações, até porque numa altura que efetivamente vivemos, que é uma altura extraordinária, os senhores deputados, com as vossas responsabilidades, os presidentes de Câmara, com as responsabilidades que eles têm, todos os decisores neste país que efetivamente neste momento têm que decidir, vivemos de facto é a época mais extraordinária das nossas vidas. E eu vejo que a questão do defeso do sargo, até porque não é só menos importante, a tradição da pesca ao sargo nesta região, para a economia daquela pessoa que vai à pesca e que traz o sargo, que o põe na mesa para a sua família, para a sua alimentação, e até que faça algum negócio com esse sargo, nesta altura que vivemos, ainda se torna mais importante. E isso não pode ser indiferente. Portanto, há aqui, de facto, vários patamares que devem ser diferenciados. Desde logo, é perceber se a portaria, de facto, tem sido eficaz em termos do que é o recurso, se, de facto, ela é justa, porque o defeso do sargo só acontece no Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Também não é compreensível que, efetivamente, não seja estendida a todo o resto do território. Que efetivamente esta diferença entre ser lúdico e que vai à rocha e ser lúdico que vai dentro da embarcação. Depois também, se a questão do recurso sargo está escasso, o pescador profissional pode lançar a rede e num lance de rede pode apanhar uma tonelada ou 2 toneladas. Portanto, são estas questões que efetivamente são preciso equacionar, ter em conta e perceber efetivamente estas dinâmicas para que efetivamente se possa ajustar esta portaria que definiu este defeso. Este é o momento e esta é a oportunidade para, de facto, também se discutir estas questões. Já agora, e se o Sr. Presidente me permite, além da questão do defeso do sargo, que foi por isso mesmo que estamos aqui reunidos, há uma questão que tem a ver com a pesca lúdica, no seu todo, seja mariscagem, seja efetivamente a pesca no seu geral. As situações que efetivamente se colocam são complexas, como digo, neste momento, estas pessoas destes concelhos sempre tiveram no passado, no presente e terão seguramente no futuro, uma ligação muito forte à pesca, à mariscagem, que obviamente muitas vezes não é o seu modo de vida, mas também é um complemento ao seu sustento, ao sustento das suas famílias e à própria economia local. Sempre foi assim. Não se muda de um momento para o outro. E muito menos se muda se efetivamente não formos capazes, todos nós, atenção, todos nós, os senhores deputados, os senhores governantes, os presidentes de Câmara, de explicar às populações o porquê. Podemos estar de desacordo, mas se houver de facto uma fundamentação, uma justificação e acima de tudo explicar, para que efetivamente não haja dúvidas, as pessoas entenderão. É gente do meu concelho, como dos outros concelhos, é gente pacífica, é gente que efetivamente sabe receber, sabe perceber e entender as situações. De facto, lidamos todos mal com algumas injustiças. E obviamente cabe a todos nós, e nomeadamente à Assembleia da República, perceber estas dinâmicas, perceber este sentido e este sentimento e tentar, de alguma maneira, corrigir. E eu acho que desde 2014 a esta parte é a altura de corrigirmos efetivamente esta portaria que efetivamente criou injustiça, criou incompreensão, mas acima de tudo criou aqui um sentimento que é o desacreditar das situações porque não há base científica para justificar este peso. E mais a mais, como ele está feito. Eu por aqui me ficava neste momento e dizer-vos mais uma vez, agradeço ao Dr. Pedro Carmo pela possibilidade, aos restantes membros desta comissão que acompanho, agradeço-vos obviamente me terem ouvido e espero que obviamente daqui possa sair alteração ou pelo menos uma discussão mais alargada sobre esta matéria, que é imprescindível para estas regiões e mais imprescindível se torna neste momento em que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. José Gonçalves. Muito obrigado pela sua explanação. Vou, sem mais demoras, dar a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem questões, e observações. E depois, naturalmente, voltarei a dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder. E tem a palavra, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Aljur, que eu tenho o prazer de conhecer, e enviar-lhe os meus cumprimentos e manifestar a minha satisfação pela circunstância de procurar levantar esta questão junto da Assembleia da República. Eu tenho participado ativamente neste processo ao longo dos últimos 10 anos. 10 anos, repito, porque a razão subjacente a toda esta problemática tem como pano de fundo a circunstância de se ter legislado mal, à revelia dos cidadãos, sem concertação, em 2009, a quando do plano de ordenamento da Costa Vicentina e Litoral Alentejano. Esse regulamento do parque motivou acesas críticas em 2009 e, por força da legislação em vigor, não era possível, durante um período de tempo, proceder à revisão do mesmo plano. E isto tem a ver não apenas com as questões do sargo ou da pesca lúdica, tem a ver com uma visão mais global da capacidade de articular o desenvolvimento económico daquele espaço com a essencial proteção da natureza. E isso, infelizmente, não tem sido demonstrado de forma inequívoca, seja por estudos científicos ou outros, que tal tenha vindo a ser o caso em relação a esses territórios de baixa densidade e, por via disso, muitas vezes penalizando a confiança dos cidadãos na tomada das decisões e também penalizando as boas decisões em relação a estes espaços territoriais. Em 2014, o governo, à época, fez uma portaria que resolveu uma parte do problema, mas é verdade, não resolveu todo o problema, subsistindo ainda aspectos que, do meu ponto de vista, têm que ser corrigidos. Passaram 7 anos desde esse momento e aquilo que verificamos foi uma total incompreensão, rejeição e reserva dos governos subsequentes em contribuírem para a solução. Eu tive mais do que uma manifestação nesses territórios, muitas vezes com 200, 300 pessoas, da Comissão de Pescadores da População da Costa Portuguesa, em que ouvimos muitos compromissos por parte dos governos desde 2014. E até hoje, nenhum desses governos traduziu esses compromissos em algo útil para as pessoas, nem numa explicação fundada das razões que estavam subjacentes a este entendimento do governo, que a legislação era insuscetível de ser alterada. Isto tem que ser dito, seja os governos de que partido forem, seja os governos de onde vierem. Aquelas pessoas têm vindo a ser desconsideradas pelos governos, porque não se lhes explica as razões, não se lhes demonstra quais é que são os factos que estão na gênese dessas decisões e não há qualquer abertura para rever coisas que todos nós, em diversos momentos, consideramos como muito gravosas, infundadas e sem qualquer pertinência. Portanto, isto tem que ser dito e tem que ficar absolutamente claro. E, portanto, aquilo que há aqui a dizer é uma coisa muito simples. Esta legislação tem que ser alterada. Já passaram mais de 3 anos e, portanto, não há razão nenhuma para que não se abra um processo de revisão do plano de ordenamento do território. Aquilo que o PSD defende é muito simples. Nós achamos que deve haver proteção ambiental e que esse território é um território sensível, mas que não pode e não deve ser incompatível o desenvolvimento desse território, seja no domínio da pesca profissional, seja no domínio da pesca lúdica, seja no domínio do sargo ou em qualquer outro domínio, com a proteção ambiental. E não há razão para o crermos que seja. Até hoje ainda não houve explicação suficiente. E às páginas tantas, os membros do Governo vêm-nos dizer uma coisa, mas depois parece que o ICNF nos diz coisas radicalmente diferentes e nós ficamos sem saber se aquilo que é a opinião vigente, muita dela subscrita por determinados cientistas, é uma opinião válida e razoável, ou se, por manobras de bastidores, outros valores se levantam que impedem que sejam tomadas decisões nesse sentido. E, portanto, aquilo que eu fico satisfeito é a Câmara de Aljur vir dizer isso. Mas isso não é suficiente, porque aqui já foram desde aprovados projetos de resolução a outros, mas o facto é que tem que se fazer a crítica como ela é. O Governo não está disponível para alterar isso. Em 2016 prometeu que iria alterar e não alterou. Portanto, o Governo não está. E aí a Câmara de Aljur e outras entidades públicas e nós aqui enquanto deputados na Assembleia da República temos de tirar a conclusão. O Governo está indisponível para resolver esta questão. E a partir daí, a análise que tem que fazer é a valoração política desse facto. E eu, infelizmente, não vejo outra. Da parte do PSD, nós já colocámos muitas questões, participamos em ações concertadas para procurar resolver o assunto. Até agora, não conseguimos. E, obviamente, a natureza de regulamentação desses planos é uma natureza que pertence ao Governo por excelência. Se o Governo está indisponível para o fazer e para rever as regras ou para as fundamentar melhor, isso cabe ao Governo e nós, contra isso, podemos censurar politicamente, mas não podemos alterar a natureza dessas regras. Continuaremos solidários com aqueles que se sentem prejudicados por estas regras, porque, de facto, até agora, ninguém nos demonstrou que havia fundamentação para as mesmas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljur, José Gonçalves, e na sua pessoa cumprimento toda a sua equipa. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljur as preocupações e os anseios que nos transmitiu aqui hoje, que são preocupações e anseios da sua população relativamente à paragem biológica da pesca ao sargo na área do Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. Efetivamente, como já aqui referiu, quer a portaria número 14/2014, que interdita a captura de sargos entre 1 de fevereiro a 15 de março aos titulares de licença de pesca lúdica apeada, quer a portaria 115B de 2011, que estabelece interdição para a pesca comercial, são diplomas que já contam com alguns anos, com cerca de uma década. Compreendemos naturalmente que foi a justa preocupação sobre a situação deste recurso pesqueiro que ditou a criação do defeso. Todavia, passada uma década de proibição, importa conhecer e avaliar o estado do recurso por forma a se adotarem, consequentemente, as medidas mais adequadas à situação atual, à situação real. Parece-nos também ser necessário rever a questão da paragem biológica, focar-se nos pescadores lúdicos apeados, isto é, dirigir-se exclusivamente àqueles que pescam em cima das falésias, deixando de fora os pescadores que utilizam embarcações ou equipamentos subaquáticos, o que gera também sentimentos de injustiça no seio da comunidade. Assim sendo, e porque também acompanhamos esta preocupação local aqui transmitida pelo Sr. Presidente da Câmara, no passado dia 4 de março, os deputados eleitos pelo Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Faro questionaram o Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e do Ministério do Mar, sobre qual a situação dos recursos diplodos sargos e diplodos vulgares, as duas espécies em causa, face à portaria 2014, qual o impacto da proibição da pesca lúdica apeada na recuperação destas duas espécies, foram consideradas, e se admite o Governo, em função da monitorização efetuada sobre o recurso nos últimos 6 anos, rever esta paragem biológica, designadamente os seus limites e a população-alvo. Encontramos-nos ainda a aguardar pelas respostas, pois foi dia 4 de março, ainda é recente, e, obviamente, acompanharemos de perto esta situação que também nos preocupa, visto estarem aqui em jogo uma série de dimensões da comunidade, como a dimensão identitária, económica e social, que importa salvaguardar. E termino agradecendo mais uma vez todos os contributos que o Sr. Presidente nos trouxe aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós via online. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Presidente de Câmara de Algesur, quero, primeiro que nada, salientar que para o Bloco de Esquerda deve ser o conhecimento científico a determinar os períodos de defeso, quer do sargo, quer de outras espécies, quer nesta região em concreto ou noutras localidades do país. É por isso necessário que o ICNF tome decisões com base nesse mesmo conhecimento técnico-científico. É importante conhecer qual a situação destas populações neste preciso momento, e a isso cabe à ciência avaliar e cabe à política, com base nessa ciência, tomar as melhores decisões. A verdade é que não se conhece essa informação técnico-científica em relação às populações do sargo, e ela não está em posse de nenhuma das partes, aparentemente, aqui manifestadas, quer entre as pessoas que manifestam descontentamento com a situação, quer por parte do ICNF, até porque não há ninguém representante do ICNF nesta audição, e que se calhar conviria ouvir. Mas é de salientar ainda que este período de defeso, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não deve ser discriminatório por parte das diversas formas de prática de pescas lúdicas. E, portanto, havendo um período de defeso para a pesca apiada, as restantes formas de pesca lúdica devem ter o mesmo período de defeso. É verdade que neste período acontece a desova em proximidade das arribas, da linha costeira, e que, por circunstâncias várias, umas vezes por causa da questão da tipologia dos fundos marinhos, outras vezes por causa das questões meteorológicas do momento, há formas de pesca que não as apiadas, que estão naturalmente impossibilitadas de chegar a cada uma destas zonas. E, portanto, a questão é bastante complexa, mas quero transmitir apenas que, para o Bloco de Esquerda, não deve haver nenhuma forma discriminatória das diversas formas de pesca lúdica e, portanto, a ser necessário um defeso, é necessário alargar o defeso às restantes formas de pesca lúdica. Havendo a necessidade de alterar o período de defeso, só a exposição de informação técnico-científica poderá levar à justificação dessa necessidade e, por isso, convém ter acesso a essa informação previamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Algesur e agradecer o facto de nos ter trazido aqui esta preocupação. O PCP tem já também acompanhado esta problemática do defeso da pesca do sargo naquela região, naquele período, e desde logo deixar aqui esta questão, de facto, qual é a utilidade, se tem alguma informação que nos possam transmitir relativamente à utilidade do defeso neste período e naquela região, tendo em consideração que existe aqui uma manifestação bastante clara por parte dos pescadores lúdicos de que existe uma injustiça comparativamente à pesca, neste caso, comercial, nomeadamente também à pesca profissional. Mas antes de mais, também enquadrar aquilo que, de qualquer de alguma forma também já foi aqui enquadrado, a nós parece-nos, e isto é com a maior das sinceridades, parece-nos não haver aqui, até de certa forma, tamanha prejuízo para os pescadores lúdicos face aos pescadores apiados profissionais. Nós não podemos deixar de considerar aquilo que é os diplomas e os instrumentos legislativos que informam esta região e este território. Há três instrumentos que têm que ser considerados. Um deles tem a ver com a portaria número 115B de 2011, que é a portaria que regulamenta a pesca comercial apiada na modalidade de pesca à linha no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, e portanto que interdita a captura dos sargos, nomeadamente o diplodus sargos e o diplodus vulgaris. De facto, esta poderemos colocar em causa e a utilidade desta interdição. Qualquer das formas, não podemos também esquecer a portaria, que já aqui foi falada, a portaria número 14 de 2014, que vem definir quer as artes permitidas, quer os condicionamentos em termos de licenciamento, e é aqui que nos parece haver simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que não é permitida a pesca lúdica nas zonas onde a pesca profissional também já está interdita, por motivos biológicos, também não é permitida a pesca comercial. Até porque existe uma diferenciação resultante do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano de Costa Vicentina, e é o outro instrumento que também aqui não podemos deixar de considerar, que resulta da resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução 11B de 2011, que de facto cria aqui áreas de proteção parcial do tipo 1 e do tipo 2. Nós estamos a falar, quer seja na modalidade, nas modalidades de pesca profissional, quer seja na apanha comercial, mas também cria aqui uma interdição onde existe este critério de uma milha às embarcações locais e costeiras, portanto. Ou seja, de facto, e na verdade, a pesca através das embarcações locais e costeiras, e só aquelas, só podem ser utilizadas aquelas licenciadas até 2010, portanto, ao largo de uma milha. Aliás, há ali outras diferenciações em função da arte pesca, mas o mínimo que vem é um quarto de milha. E, portanto, não nos parece que exista aqui, porque existem limitações e que resultam do facto de estarmos na presença de um território que tem uma área, tem um parque natural, e o parque natural não se aplica única e exclusivamente à sua componente em terra. Ela tem uma grande dimensão no mar. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano da Costa Vicentina estende-se pelas duas componentes, marítima e terrestre, e portanto aquilo que nós naturalmente nos preocupa é, desde logo, que exista um respeito pela preservação dos valores naturais. Segundo, aquilo que nos preocupa também é que, sempre que se condiciona a pesca, ela tenha, de facto, utilidade. E é essa uma das preocupações que nós temos, é qual é a utilidade deste defesa. E depois, naturalmente, que existe aqui a necessidade de se fazer um acompanhamento dos efeitos destas medidas que foram assumidas e têm sido concretizadas em termos da limitação, e que de facto está a criar aqui alguma determinada injustiça, ela deverá ser corrigida e deverá ter uma intervenção por parte do Governo, tendo em consideração que é quem tem aqui a responsabilidade de resolver esta questão. Portanto, para nós, ficámos também, quando nos chegou esta informação e que temos estado no terreno a tentar compreendê-la, ficámos de facto com bastantes dúvidas, tendo em consideração todo este informe legislativo e tendo em consideração as metas e os objetivos por os quais foram criadas este plano de ordenamento. Nesse sentido, também colocar ao Sr. Presidente se entende que deverá ser feita uma alteração ao plano de ordenamento, criando, ou seja, eliminando as limitações, se isso faz sentido, está nessa disposição, ou se de facto existe aqui também alguma necessidade mais de esclarecer também, neste caso, os pescadores lúdicos, porque certamente eles terão conhecimento da informação, mas também terá que haver aqui alguma clarificação, esclarecimento face aos pescadores profissionais apeados, porque nós importa-nos também que a pesca profissional tenha condições para exercer, porque existe necessidade de garantir as oportunidades de pesca, e naturalmente que também defendemos que haja condições para que os pescadores lúdicos também o possam exercer, porque em última instância nós não nos podemos esquecer deste fator, que todos estes intervenientes têm o maior dos interesses em continuar a ter a oportunidade de pesca e poder, concluo, Sr. Presidente, e terem condições para que possam exercer a sua atividade. E, portanto, são os maiores interessados em que tenham condições para exercê-la, e, nesse sentido, estamos do lado de haver necessidade de intervenção, quer legislativa, quer científica e de investigação, para melhor se entender este cenário e a situação que se passa no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então dou agora novamente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Algesur, José Gonçalves, para comentar e responder às questões que os Srs. Deputados colocaram aqui dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra para fazer as observações que entender. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço, obviamente, ao Cristóvão Norte, Ana Passos, Ricardo Vicente, João Dias. Há uma questão que, efetivamente, é primordial. Os municípios desta costa e deste parque natural, há os anos que vêm a dizer da necessidade e da urgência e da justiça que, efetivamente, existe para a revisão do plano do parque do natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Aliás, os municípios estão obrigados a rever o seu PDM e a incorporar nos novos PDMs essa revisão desses planos que irão a passar a programas, onde nós iremos absorver uma série de questões e diretrizes que são desses planos de dimensão superior, nomeadamente a revisão do plano do parque e, nomeadamente, a revisão do plano do POC. Infelizmente, isso não tem acontecido. E isso poderia, de facto, ajudar a resolvermos aqui algumas questões. Obviamente que foi falado da questão do sargo, e eu acho que ela está bem clara de quais são as nossas preocupações e, definitivamente, do que nós pretendemos, alertar, acima de tudo, para esta portaria que deve ser repensada, alterada, e não estou a dizer com isto que não se deva manter defeso. É preciso justificá-lo. Explicá-lo, acima de tudo. Depois também tem a ver com estas questões de zonas de interdição parcial ou total, conforme as questões que foram colocadas no plano do parque, onde de facto também não se consegue perceber qual é a monitorização, qual é o estado da situação, porque eu também posso concordar com o Sr. Deputado Ricardo Vicente, aliás, com o João Dias e com o Ricardo Vicente, que diz acima de tudo, que deve ser, os defesos devem ser com uma base científica e devem ser, de facto, os homens da ciência que, de alguma maneira, ditam essa situação. Eu acho que sim, mas também há uma questão que é esta. Associado à questão científica, ao estudo científico, do saber fazer e da experiência destas comunidades, que não pode ser ignorada, e, aliás, deixo já aqui o repto e o convite para quem quiser depois visitar alguma destas comunidades, poder fazê-lo, terei muito gosto em os acompanhar, porque, de facto, a união e a interação entre quem conhece cientificamente as razões, mas também, do outro lado, quem conhece a prática do dia-a-dia e daqueles homens e mulheres que, ao longo dos anos, têm esta experiência adquirida, será fundamental para uma decisão muito mais equilibrada, seguramente, a bem de todos e do recurso, acima de tudo, mas também com a justiça que é necessária nestas matérias. Portanto, eu reforçava, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e do Mar, caro deputado Pedro do Carmo, eu reforçava esta questão da necessidade de revisão do plano do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A revisão do POC também é fundamental. Ver, de facto, esta portaria do defesa do Sargo numa perspectiva global, porque só assim é que pode ser, numa perspectiva global, porque só assim é que pode ser, e de facto se possa corrigir a injustiça que neste momento estas populações sentem, eu digo estas populações que efetivamente residem, mas também todas aquelas que procuram estas paragens para usufruir da pesca lúdica. E depois de deixar-vos também aqui uma nota que é: estes concelhos, Sines, Vila do Bispo, Alzejur e Odmira, aceitaram o repto de poder agarrar a questão da cogestão do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Nós não voltamos as costas a este repto e a esta competência e esta orientação que foi dada e que efetivamente os municípios estão disponíveis. Disponíveis para quê? Disponíveis, de facto, para construir novas regras, alterar algumas que estão desadequadas aos dias de hoje, e é isso que efetivamente me apraz dizer. Dizer-vos efetivamente que, da parte do município de Aljur, quando a pandemia assim nos permitir, ou quando este estado em que vivemos puder permitir uma visita de Vossas Excelências, qualquer um dos deputados ou em grupo, terei muito gosto em os receber em Aljur, acompanhá-los e ver in loco algumas realidades destas. E da própria voz destas pessoas, qual é as suas aflições, quais são as suas preocupações. Portanto, mais uma vez, sou presidente da comissão, caro deputado Pedro Carmo, cara deputada Ana Passos, caro deputado Cristóvão Norte, Ricardo Vicente e João Dias, agradeço-vos de facto esta possibilidade. Peço-vos encarecidamente que este seja um assunto que está em cima da mesa e que precisa de facto ser aprofundado e trabalhado. Não deixem, obviamente, de ouvir as outras partes, que são todas importantes, e era isto que ficava por aqui. Agradeço-vos muito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente José Gonçalves. Muito obrigado pelo seu empenho e dedicação em apresentar a esta comissão estes constrangimentos. Eu estou certo e seguro que os diversos grupos parlamentares ficaram agora mais conhecedores, ficaram agora com mais informação para, com os instrumentos ao seu alcance, poder contribuir para a economia local e para ultrapassar estes constrangimentos e aproximar-se de uma solução que será, no nosso entender, benéfica para todos. É esse o nosso papel, é essa a nossa disponibilidade. A porta desta casa está sempre aberta para quando queiram pôr qualquer questão local. É para isso que estamos sempre disponíveis, a bem da democracia e respeitando todos e respeitando as individualidades de cada um e a diversidade de opiniões. É para isso que precisamente existe a Casa da Democracia. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, dizendo desde já que aceitamos o repto e o convite. Naturalmente que ele terá que ser agendado em articulação com todos os grupos parlamentares, no momento em que não existir estado de emergência e em que for possível também esta comissão fazer um conjunto de visitas que têm programadas e agendadas, porque também temos consciência que a proximidade é boa conselheira, mas infelizmente não a podemos ter tido neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma muito boa tarde.
Um abraço a todos, muito obrigado.
Senhores deputados, estamos então em condições de continuar a nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução 916 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da floricultura. Então, é o senhor deputado. Se calhar vamos dar aqui um compasso de espera, uma vez que não está o coordenador e às vezes com esta situação à troca, aguardemos então um bocadinho.
Presidente, permite-me.
Sim. Sim, senhor deputado Emília Cerqueira, tem a palavra. Sim. Mas aguardamos um bocadinho que chegue o senhor deputado coordenador, porque deve ser essa a questão que está em cima da mesa,
Obrigado pela alerta, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Sim?
Sr. Presidente, o que eu estava a dizer era precisamente se me dava 5 minutos para chegar do gabinete até à sala, porque estava ao norte a fazer essa audiência.
Certo, certo. Aguardemos.
Tá, obrigada, Sr. Presidente. Até já.